Hello.
Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Rodrigues e você está ouvindo o Conversa de Bar Panorâmico. E no programa de hoje, nós vamos ter a segunda parte da discussão sobre Star Trek Nemesis. Só lembrando que na primeira parte eu tive que sair, porque minha filha estava chegando de Uber. Mas Murilo Von Groll, errante, Carlos Santos e Fernando Penteriche continuaram a conversa sobre esse filme. É um filme tão bom, tão fantástico, que tem quase 3 horas de conversa e a gente teve que dividir em 2 podcasts. Então, aproveitem aí o restante da discussão sobre essa pérola que é Star Trek Nemesis.
Então, eu queria... O Carlão me lembrou muito agora, um jornalista muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, Vianney Carlê, até morreu já. E aí ele participava de um programa de rádio, e sempre o programa de rádio fazia uma interativa no começo do programa, na hora. E aí sempre no começo do programa, os caras falavam interativa, programa de futebol. Aí, esses caras, e ele falava, essa interativa é uma bosta! Como é que me faz pra você ser o Carlão? Foi exatamente isso agora. Eu fiz a pergunta e ele tacou de pau na pergunta. E tu, Penteriche, quem tá assistindo os personagens?
Então, eu tinha caído aqui, não sei se vocês perceberam. Eu voltei no 4G, vamos ver até quando vai.
Não, caiu que caiu de bêbado no bar aí, te acordou.
Caiu a internet. Caiu de bêbado, caiu a internet. Não, então, eu tava dizendo, né, você comentou que o primeiro oficial do Riker era vulcano, mas não era não, viu, Murilo, era humano mesmo, a cena foi cortada. Bom, a gente não tem assim, oficialmente, né, tela não se diz muita coisa.
Tá com pau na pergunta também.
Oi?
Tá com pau na pergunta também.
Nas cenas que tem no DVD, nas cenas extras que não entraram, porque eu não sei se a gente comentou, Nemesis teve 45 minutos que não entraram no corte final. Ficou de fora, e isso tá no DVD duplo. Nesse DVD duplo tem o destino de alguns personagens. A Beverly Crusher, por exemplo, vai chefiar vai ser a cabeça do corpo médico da frota, né, em Terra. O Riker, isso é visto em tela, ele vai pra Titan. E aparece o primeiro oficial do Picard, novo primeiro oficial, que o Riker já passa um trote nele ali nessa cena extra também. É até engraçadinho, né, a cena. E a gente não sabe o que aconteceu com os outros, fora o Data, que morreu. O Worf, a gente não sabe se tá na Enterprise. O LaForge também não é presente ali.
Ô Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. O filme melhora nesses outros 20 minutos?
Cara, tem... Mais? Não são muitas cenas que se salvam não, viu, Murilo? É a cena final da piadinha ali com o primeiro oficial. Também uma cena do Picard com a Crusher, né? Que eles têm muita história antes. Então acho interessante incluir isso. Mas os 45 minutos se salvam 5, 6, viu, cara? O resto é bem descartável mesmo.
Como todo filme.
Tanto que foi cortado, né? E se vocês tiveram a oportunidade de conseguir esse DVD, Nemesis de DVD, hoje em dia eu nem sei se é fácil encontrar isso.
Ah, velho,
eu
vou gastar meu dinheiro com Nemesis.
Então faz o seguinte, vai no YouTube, pronto. Eu também tô velho falando que é atrás de DVD. Vai no YouTube, deve ter, cara, lá, vocês vão assistir isso.
Existem exemplos de filmes que melhoram com a versão diferente. E, pra mim, um exemplo, Rock'n'Roll, que é o filme como ele é, o filme que eu menos gosto de tornar de Nemesis, que é o The Motion Picture. E a versão do diretor melhora muito, viu? Mas muito. Nós falamos sobre isso, acho que foi no programa de First Contact. Eu não tinha visto a versão do diretor, o outro recomendou durante o podcast. E eu fui ver e o filme melhora absurdamente. Não sei se tu acha, vocês acham isso. E como tu disse, não repete o mesmo efeito em Nemesis. E pessoal, como vocês acham que esse filme se encaixa... todos os filmes. É o pior filme de jornada? É a pior coisa que jornada já produziu? Então eu queria perguntar primeiro pro Carlão e se algum de vocês quiser complementar o lance do filme das cenas cortadas. Carlão.
Das cenas cortadas, acho que tinha que entrar a cena do cinto de segurança, hein, Fernando?
É, a cena final ali com o primeiro oficial também, é, né? A mesma cena.
Isso. A cena do cinto de segurança, ela é. Não precisa perguntar, procurem aí e tal.
Aliás, Carlão, aquela cadeira foi usada em Enterprise depois, no quarto ano, quando a Enterprise voltou da Guerra Zindi. E foi reformada, a cadeira nova do Archer é aquela cadeira da Enterprise E que não foi usada, a do cinto de segurança.
Nossa. Tava tão fraca a grana assim na Paramount nessa época?
Não, tudo tava sobrando claro. A cadeira, né? Por que não?
Não, uma pergunta, ô Peterich. Nemesis estreou entre que episódios de Enterprise?
Pô, cara, você também está abusando aí na minha...
Isso, na verdade, olha, você tinha que ter pesquisado e tinha que ter todas as informações.
É que o Peterich é enciclopédia.
Ele estreou em 2002, dezembro de 2002, ele estreou no meio da segunda temporada de Enterprise. Foi no meio da segunda. Talvez ali em Regeneration, depois fica de lição de casa pra você aí, ô Murilo. Dá aquela bela procurada.
Pode falando que eu tô vendo exatamente isso.
Não tem mais o que falar, só tinha.
Ô, Carlão, diz que tu acha o lance do...
E aí tem o lance ali do... dessa cena do... né, do sim, segurança que deveria entrar. E outra coisa que é importante é o seguinte... Você, enquanto fã de Star Trek, Murilo, você não pode não ter, você pode não gostar, mas você tem que ter tudo em casa, tá? Aprenda isso. Você pode não gostar, mas você tem que ter tudo. Tá? Então, essa aí é a segunda coisa. Então, não sei, eu acho que sim, eu acho que é um filme... Mas, de novo, né, eu acho que ele é o pior filme, mas não que ele seja um filme... enquanto um filme normal, um filme regular, ele não é um filme tão ruim. O problema é que de todos os filmes de jornada, ele é o que menos tem a ver com Jornada nas Estrelas. Tanto quanto enredo, quanto história, como conexão. Uma coisa que a gente falou muito da nova geração, dos outros filmes da nova geração, e que para mim é um defeito, é todo filme da nova geração, ele vai lá buscar um episódio... da nova, mas pelo menos ele tem uma conexão com ele tenta fazer essa conexão com alguma coisa de jornada. Nemesis não faz e quando tenta fazer, falha, faz da maneira errada. E o enredo todo ele não faz sentido. Você não consegue. Vamos fazer o exercício contrário que foi o que a gente fez enquanto a gente conversava. Você não consegue conectar ele com mais nada de jornada. Ele é um filme. Ele é um aventureiro. Você não consegue conectar ele com nada, nem pro bem, nem pro mal. Né? E por exemplo, como você pega a Jornada 5, que é um filme ruim, você consegue conectar aquela ligação que os que Kirk, Spock e McCoy têm, que eles criaram ali ao longo da convivência. Nemesis não tem nada. Então acho que nesse sentido, né, não em termos de construção de filme, mas em termos de conexão com jornada, tanto de história, de enredo, como de espírito, Nemesis não tem nada a ver com Jornada nas Estrelas, embora tenha os personagens, o pessoal esteja usando os uniformes e tal, mas poderia ser qualquer outra coisa.
Foi intimado ao Fernando Peterich que heroicamente encontrou o episódio que ele estreou depois de Carga Preciosa de Enterprise. Você lembra que episódio é esse?
Cara, do segundo ano, é um episódio bem ruizinho, viu? Faz tempo que eu não assisto. E depois desse, entre os dois, né? Ele estreou entre dois episódios. O Precious Cargo e depois teve o The Catwalk, que é aquele que a tripulação tem que se refugiar numa nacelle de dobra.
Ruim também. Esse é ruim. Esse eu lembro que é ruim.
Mas é melhor não. Que o Precious Cargo.
Não. O Precious Cargo é ruim. Mas
estreou entre esses dois. Um foi dia 11.
Enterprise, pode falar.
Um foi dia 11, estreou dia 13 lá. Foi sexta, acho, né? E depois no dia 18, que acho que Enterprise passava de quarta na UPN, é isso mesmo. Dia 11 e dia 18.
Enterprise, ela tem, acho que, um primeiro e segundo ano bem cambaleantes. Um terceiro, que é uma novela da Globo das 10. E um quarto ano, que talvez seja a melhor temporada de todas em Star Trek.
Quando eu tinha a sua idade, eu também achava isso.
Isso é um elogio ou é uma crítica?
Não, só uma...
Hoje?
Eu acho que eu tinha muito preconceito com a série. Eu acho que rever a série...
Não, peraí. Eu amo a série. Eu amo Enterprise.
Então, eu acho que eu tinha muito preconceito com a série. E aí, a primeira assistida... Assim, tudo eu achava ruim. Eu já fui hater, né? Então eu consigo reconhecer um hater porque eu já fui hater de Enterprise. Tudo eu achava ruim, nada prestava. Não, Enterprise não pode andar em dobra 5, nada prestava, né? E aí passaram-se anos e muitos anos e eu fui rever a série, eu fui rever com o coração mais aberto. A série é boa. E todas, todas as temporadas delas são boas. E talvez o que eu mais tinha resistência... que mais assim, causava dificuldade, que é o terceiro ano, talvez seja uma das melhores coisas que Enterprise, que Jornada da Estrela produziu, muito próximo de bons momentos de Deep Space Nine, tá? Mas assim, a minha posição em relação a essa aí, mas mudou, eu odiava tudo, eu via, e eu achava que só prestava o quarto ano. Não, só presta o quarto ano, o quarto ano é muito bom. E não, a série toda, ela, como todas as séries de jornadas, ela tem bons e maus momentos, ela tem esses anos. E tem coisas muito boas no primeiro, no segundo, ao terceiro ano é muito bom e tal. Mas enfim, se você quiser retornar pra Nemesis, eu entendo.
Não, podemos continuar o assunto, sem nenhum problema. Cara, eu acho que o primeiro e segundo ano, eles têm momentos muito bons, como o Broken Ball, piloto é maravilhoso. Ou dizer que talvez seja pra mim é o melhor piloto de toda a série Star Trek. Mas o primeiro e o segundo ano são irregulares. O terceiro ano é uma ótima novela. Tem novela da Globo maravilhosa. Tipo, Vale Tudo é muito bom. É uma baita novela de horas, mas é um novelão. E o quarto ano, talvez esteja com o quarto ano de DS9 e o sétimo de DS9 como as melhores coisas que Star Trek já produziu. Acho que a gente tem que ir lá no TB Studio em São Paulo, fazer uma estatuazinha lá pro Minicoto. É o Minicoto que tocou o quarto ano, né?
É, foi Minicoto. Ele mesmo que tocou o quarto ano. Foi o Minicoto. Mas eu acho que o quarto
ele
ano...
Ele amarrou várias coisas
pra sempre. Embora eu concorde com a avaliação de quarto ano é muito bom, mas eu acho que o quarto ano, ele tem uma coisa muito que é o seguinte, talvez seja aposta fácil. Vamos buscar coisas lá da série clássica que o pessoal gosta e vamos dar uma arrumada nisso daqui. Aí você tem lá as guerras eugênicas, aí você tem os vulcãs e tal. Então, assim, foi bem feito, mas é uma aposta segura. Tá? Eu acho que o terceiro ano de Enterprise arriscou mais e eu acho que arriscou bem.
E só pra gente fechar esse assunto Enterprise...
Eu já fechei. Agora que é o melhor filme já produzido de jornada, esqueci, cara. Vai dia final do mês, vai cair o dinheiro na conta.
Eu queria saber o que o Felipe acha, né? Falou.
Meio do mês, né?
Não, mas esse ano a gente já tá em dezembro, Natal, cai mais.
É o décimo, né?
Isso veio uma excelente pergunta, ô Peterich. A gente vai receber décimo terceiro, né, da CBS com a CBS?
Já recebi dos contadores da CBS os Olerites, tá comigo, vou mandar pra vocês. Vamos ter um Natal gordo, rapaziada. E se a gente continuar falando bem de Discovery, então... Vixe!
Não! Discovery, como eu sempre tenho dito, o Salvador Nogueira pode comprar. Pra mim é a melhor série da década, Discovery. Então o Salvador pode comprar. E não, mas eu, assim, é o meu primeiro ano no TB. Eu já posso receber o terceiro?
Você entrou no TB em que mês?
Eu entrei 29 de janeiro.
Então você vai receber 12 avos, vai receber o 13º inteiro, sim.
Ah, isso aí, valeu, eu já fiquei bruxo do Penderice.
Vai guardando pra faculdade, não vai gastar em besteira.
Mas eu pretendo fazer faculdade de jornalismo, acho que já eu vou gastar
em besteira. Então você vai gastar em besteira.
E o que tu acha que a gente falou, Penderice, sobre Enterprise?
Pô, mas né, como surgiu Enterprise na história? Me fala.
Sei lá, agora vai.
Eu tô com o Carlão. Quanto mais. Eu vou te falar uma coisa, vou falar uma coisa pra vocês também. Depois que... Assim, eu escrevo pro TB desde 99, né? E sempre se aprofundou bastante nos bastidores e tal. Mas depois que começou a coleção Trek Brasilis, todos nós que participamos da coleção, a gente tem entrado de cabeça mesmo nos bastidores. E a gente acaba gostando mais ainda do que a gente já gosta. Que a gente sabe os pormenores e tal, né? Sabe as dificuldades. É como se a gente fizesse parte da produção, às vezes. E eu já tinha perdido isso com o passar dos anos, de dizer, esse filme é horrível, Star Trek 5 não dá, né? Não, eu gosto de todos, claro que tem um outro que eu gosto mais, mas eu assisto todos. Tava até brincando com o Odo hoje da tarde. Se o Cinemark fizesse uma sessão nostalgia, como eles fazem de vez em quando, sem Covid, claro, né? E colocasse Nemesis pra passar, eu iria assistir, mesmo já tendo visto N vezes. Eu iria no cinema ver de novo, eu iria ver Star Trek V no cinema, iria ver Insurrection no cinema. Não tem jeito, é que a gente cresceu com esses filmes e a gente no TB a gente entra muito de cabeça nos bastidores dessa história, né? Então fica uma coisa muito íntima pra gente. Uma coisa, no começo eu também achava o primeiro ano meio lento, o segundo ano eu não gostava, só da metade pro final, a partir do próprio Regenerations, que eu já citei, que dá uma boa melhorada no segundo ano, né? Que é lá pro final, né? O terceiro eu assisti na ponta da cadeira, porque a gente via, naquela época, passava na UPN, a gente baixava também no avô dos torrents, né? Claro que demorava, tipo, no primeiro ano, o Shuttle Pod 1, eu demorei 2 dias pra baixar. E a qualidade do vídeo era 480, nem 480, que era DVD, era menos de 480p. dois dias, a internet era... Os Carlão, que trabalham na área, pode dizer. Era incrivelmente lenta no começo dos anos 2000, perto do que é hoje. Na época era rápido. Então, a gente assistia Enterprise em tempo quase real, com uma diferença de poucos dias. E eu ficava na ponta da cadeira, cara. A Zat Prime, por exemplo, de Enterprise, terceiro ano, quando a Enterprise tá toda ferrada no final, virada ao contrário, retalhada. Cara, eu não via a hora. Parecia The Best of Both Worlds. Eu não via a hora que chegasse o próximo pra ver o que tinha acontecido. Então, Enterprise me prendeu. Mesmo com episódios fracos do segundo ano, me prendeu. A partir do terceiro, segurou. E o quarto foi a realização do sonho do fã, né? E como o Carlão disse, é a aposta fácil mesmo. Você jogar seguro, trazendo andorianos, trazendo os vulcanos, colocando a Enterprise mais próxima da Terra. Só que eles estavam desesperados também, né? A série estava na corda bamba e não era daquele momento. Pena que foi cancelada, né? E tivemos o último episódio escrito pelo Rick Berman e o Brandon Braga, que foi aquela salada, né, cara? Que aquele sim.
Último episódio de
eu assisto, mas é ruim. Esse é ruim.
Terra Prime. Aquele episódio que eu não vou citar o nome, não existiu, aquilo é uma alucinação coletiva.
Aquele duplo com que termina Demons e Terra Prime, de fato, tem que encarar como o final de Enterprise. Porque o último foi o final da Era Berman, mas foi muito, muito mal executado, cara.
E vocês acham?
Valeu a pena ver a Enterprise D, feita com efeitos de CGI, isso achei lindo. Só que é muito mal executado aquele episódio.
E eu tenho uma relação um pouco diferente, porque eu não tenho essa relação mais afetiva, porque eu vi tudo na Netflix, então... Mas eu acho que, por exemplo, Enterprise bate valendo, em Voyager, eu acho que ela nivela com TNG, eu acho que ela perde ali pra série clássica de DS9, acho que é melhor que qualquer coisa que nós estamos vendo hoje no New Trek, mas eu acho que Enterprise, a gente vai falar mais pra frente, inclusive o Fernando tá convidado, se quiser, de Enterprise.
Valeu.
Mas vocês acham que Nemesis, porque Nemesis é um fracasso de bilheteria, né? Prejudicou Enterprise no sentido da ser cancelado. E Nemesis tinha sido um puta sucesso. Você acha que foi impressionado usado Nemesis? Enterprise? Tirei para o Inter pra ver quem vai falar.
Fernando.
Mas... Eu acho o seguinte, naquela época não tinha divisão CBS Paramount, né? A Paramount era dona de tudo. E... Fica complicado quando um produto que custou... acho que Nemesis custou 60 milhões de dólares. A maior parte disso foi salário, né? O Patrick Stewart ganhou uma fortuna. E arrecadou, se eu não me engano, no mundo todo, cara. Não estamos falando só lá nos Estados Unidos. No mundo todo arrecadou 60 e pouco, 70 milhões.
Eu tava com essa conta aqui, deixa eu achar.
Vê aí, Carlão, confirma esses números. Mas foi um fracasso retumbante, tanto que matou... a série de filmes até o J.J. Abrams mudar tudo em partir de quando ele pegou em 2007, né, quando lançou em 2009. Isso, claro que reflete também na marca. Reflete na UPN. A UPN também tava mal das pernas. Depois que Enterprise foi pro saco, a UPN se juntou com a CW, se eu não me engano.
Ó, cada orçamento, 60 milhões de dólares e receita, 67 milhões de dólares, 312.826 dólares.
Você vê? Foi um fracasso. Um fracasso.
E a questão em Nemesis, assim, Nemesis foi o filme que teve o quinto maior orçamento, né? Ele perde, obviamente, para os três da Kelvin Timeline, e aí depois disso ele perde para o Insurrection. E ele tem um orçamento maior, que é claro que não são os rodadores atualizados, mas, né, para a gente ter uma ideia. E ele tem a pior arrecadação de todos os filmes, né?
Contando com série clássica?
Todos. Ele é o pior de todos.
Se colocar na balança, ele é pior que Star Trek V. Star Trek V não custou tão caro, né?
Não, Star Trek V custou 30 milhões e rendeu e arrecadou 70 milhões. O Nemesis custou 60 milhões e arrecadou 67 milhões.
Mas a pergunta é, Nemesis foi decisivo, foi o gol final da derrota final da Era Berman?
Enterprise, né, seria a derrota final da Era Berman, mas no cinema, de fato, acabou a cinissérie de jornada.
Ok, mas será que foi quando Nemesis foi um fracasso ali? Tudo bem, foi o gol que acabou com o confronto, mas foi metaforar desse jeito. A gente já sabia que ia morrer ali na frente.
Né? Não, eu acho que são dois produtos que caminhavam em separado. Eu acho que se Enterprise tivesse encontrado seu público, continuaria. Mas eu acho... E aí era uma crítica que a gente fazia, e talvez seja a crítica válida que todo mundo que era fã de jornada naquele período fazia, assim. a gente passou um período muito longo sem assistir, sem existir, porque aqui no Brasil essa farra de assistir Jornada começou há pouco tempo, né? Mas Jornada ficou sem ser produzida da série clássica até a Nova Geração por anos, e depois foi uma overdose Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, e a gente na época falava, cara, é muito cedo, tem que dar um tempo, tem que esperar um pouco, tem que esperar dar uma... E aí já veio Enterprise na pegada. Talvez se Enterprise não tivesse sido lançada naquele momento, tivesse dado a mesma série alguns anos atrás, alguns anos na frente, alguns anos um pouco depois, talvez ela tivesse feito mais sucesso. E o que você chama de novela já era um pouco do que são as séries mais modernas hoje, que elas são assim. Você, na verdade, se você for parar para pegar as séries hoje, o que que acontece? Você pega, por exemplo, vamos pegar um episódio da série clássica, seria pegar Space Seed e fazer uma temporada só de Space Seed. Aí num episódio o cara encontra a nave, no outro não sei o quê. E é isso que os caras fazem, eles esticam o episódio inteiro, tá? Então, assim...
Eu prefiro assim.
É questão de gosto, mas assim...
A Deep Space já vinha mais ou menos nessa linha, né?
Exatamente.
Foi um dos grandes pais da televisão moderna.
Deep Space Nine, eu acho que até hoje, pro meu gosto pessoal, é o que melhor... conseguiu fechar essa equação, tá? Ela tem episódios que tem começo, meio e fim, que você consegue assistir, mas os personagens, os episódios, eles vão se conectando, e se você pega é impressionante fazer a experiência de olhar o primeiro e o último episódio, você vai ver que é a única série que faz isso. Você pega o primeiro episódio, a série clássica a gente tem que tirar dessa discussão, mas se você pegar o primeiro episódio da Nova Geração e o último da Nova Geração, a diferença dos personagens é pequena. Existe, mas é pequena. De voz é mesmo. De Space Nine é absurdo,
evolução. É outro personagem.
É absurdo e tal. Mas e enfim.
Nota até fisicamente neles a diferença.
Fisicamente tem que ter, são 7 anos de diferença. Aí,
não, mas estão vendo isso em Nova Geração, por exemplo.
Pega o Riker do primeiro ano e do sétimo pra você ver.
Tá um pouco maior, mas.
Exatamente. Fisicamente tem que ter. Mas enfim, o assunto é Nemesis. Então, falando de Nemesis, eu acho que não. Eu acho que o problema ali, já havia um cansaço. Acho que Nemesis era um produto ruim, Enterprise não. Mas acho que o cansaço, de uma maneira geral, eu acho que contribuiu, e Enterprise Nemesis não tivesse existido, ou se no lugar de Nemesis a gente tivesse um primeiro contato, daria na mesma.
E isso que eu queria perguntar pra vocês, a gente tá caminhando no final já, se vocês acreditam nessa história de cansaço da marca. Porque como o Carlão falou, a gente tava com muita coisa. Nós tínhamos, começamos com TNG, e aí veio DS9, aí acabou TNG, já vieram com Voyager com o pé na porta, aí já veio Generations, já veio Nova Geração, já veio Enterprise, já veio Nemesis. Vocês acreditam que estava tendo um irreversível cansaço da marca? E aí uma pergunta mais difícil. Vocês acham que a gente corre um perigo de ter isso agora com Star Trek, com esses monte de produções aí, Discovery, Season 31, Strange New Worlds, Picard, Lower Decks, Prod, Peterish?
Olha, Murilo, sobre cansaço, naquela época, eu acho que o cansaço também era das pessoas. Porque o Berman assumiu o comando de Jornada da Nova Geração já no final do primeiro ano, né? Engrenou para valer ali no segundo, depois ele trouxe o Michael Piller no terceiro para ser o parceiro dele ali, que foi quando a série engrenou. Isso foi em 88, 89, né? A gente tá falando de Nemesis 2002, final de Enterprise 2005. Tanto que quando terminou, eu vi uma entrevista na Starlog, a gente tava escrevendo a coleção Trek Brasilis 4, que falava sobre origens de Deep Space Nine. E eu peguei uma entrevista do Berman para Starlog, quando Deep Space Nine foi anunciada, no meio de 92, foi anunciada, né, aquela história de 93. O repórter perguntou: Berman, como você se vê daqui a um ano, né, no comando de duas séries de Jornada? A resposta do Berman foi: eu espero primeiro estar vivo. Pra você ver como que os caras estavam na pilha ali. E depois de 94, ele junto com a Jerry Taylor e o Michael Piller, estava criando Voyager. Terminando a Nova Geração, fazendo Generations com o Brannon Braga. E quando terminou Voyager, Deep Space estava nas mãos do Aida, né? Isso aí estava correndo ali em paralelo. Quando terminou Voyager, que o estúdio pediu mais uma série, eles não queriam fazer. Eles não queriam fazer mais uma série. Achavam que era hora de dar um tempo pra eles mesmo. Eles estavam de saco cheio. Né? Na época era o Brandon Braga e o Berman comandando tudo. E aí eles vieram com o plot da série espacial no passado e tal. O que o estúdio veio? Não, tem que ter um elemento do futuro. Então criaram o Future Guy lá, aquele vilão misterioso. Então o estúdio tava sempre enfiando o dedo onde não era chamado. E, cara, isso cansa, isso incomoda. A série não foi bem das pernas. Nemesis, que é o nosso tema de discussão, também trouxeram o John Logan, o Stuart Baird, para tentar dar uma reanimada. Talvez o Frakes também não tivesse mais com o saco. Não deu certo. Enterprise cambaleou ali, os índices de audiência derrubaram a série, ela foi cancelada no quarto ano. Então, acho que Jornada teve uma morte orgânica até, se você pensar, naquela época. Agora, se isso vai acontecer hoje, eu já não sei te dizer, porque as temporadas são menores. Né? As temporadas não tem mais 26 episódios e 7 temporadas. Eu acredito que Discovery, se tiver uma quinta temporada, eu já acho muito. Porque vai emendar com Strange New Worlds, tem Sessão 31, tem os desenhos animados, né? E eu percebo também que o Kurtzman, ele tá delegando cada série para um showrunner, né? Você vê que o Chabon tava com a guitarra
e tal. Com Ira Bear e DS9.
Acho que se você somar que, primeiro, não tem filmes de cinema, que é uma coisa que o Berman teve que lidar desde 94.
Por enquanto.
Acho que não vai ter. Não tem temporadas longas e as séries, pelo jeito, não vão ser de 7 temporadas. Eu acho que dá pra levar, cara. É claro que uma queda sempre pode acontecer, uma queda de produção, uma queda nos roteiros. Produção não digo, que a produção é sempre muito boa. Mas de roteiro, de ideias, né? Às vezes as ideias esgotam, são recicladas e o fã não compra. Pode acontecer de tudo. Strange New Worlds, eu apostaria muito. Tô muito, muito, muito curioso pra ver o que vai sair ali.
2 pontos. Eu tava conversando com o Salvador esses dias. Sobre, no dia que teve o anúncio aí, ontem, teve o anúncio das 10 novas séries Star Wars e tal. E aí, a gente tava falando sobre Star Trek e sobre, eu tava falando que é o meu medo, que é um desgaste da marca e um desgaste criativo dos produtores. Foi o que a gente teve. A gente não tem aqui o Converso Barba Panorâmico, não tem bola de cristal pra saber se a gente vai ter um desgaste da marca, um desgaste criativo de quem manda ali logo. Eu acho que isso aí a gente reto esperar e depois eu quero ouvir o Carlão sobre isso. E o Peter, a gente pode me lembrar, até tá na Netflix isso. Logo após de All Good Things, na Netflix tem um documentário que tá pelo Frakes.
Isso, é o Journey's End.
Cara, é insano o ritmo que eles caras estavam trabalhando. Sim. Cara, terminando o TNG, os caras incubando Generations, criando Voyager e DS9 passando no paralelo. É insano, é completamente insano. Inclusive, recomendo pra quem não viu ainda ver isso no... Óbvio, já viu, né, Peter?
Cara, esse documentário é excelente. Eu assisti pela primeira vez numa convenção da Frota Estelar em 94, cara. Eles passaram o All Good Things e passaram esse antes do All Good Things, passaram esse, né?
Isso passou aonde, cara, na época?
Oi?
Isso passou aonde na época?
Isso assim, a nova geração, ela não tinha um canal específico, ela era em
Syndication,
né? Mas quando eles vendiam os episódios semanais lá para as emissoras por todos os Estados Unidos, e pro último episódio, o All Good Things, junto com o All Good Things, foi o documentário. Então as emissoras passaram primeiro o documentário e emendaram com o All Good Things, entendeu? Então foi na sequência os dois.
A sétima temporada de TNG, que é a pior, sabe? Talvez o primeiro ano seja pior, foi indicada ao Emmy, né?
Foi indicada ao Emmy. Cara, é curioso que é paradoxal, né? O sétimo ano de fato é ruim, mas tem uns episódios ali muito bons, como Parallels,
como
Lower Decks, o Second Chance. Second Chance não, desculpa, tô confundindo. Second Chance é do Riker. É o Lower Decks, o Parallels, Pegasus, o All Good Things, Journey's End, Preemptive Strike também.
Journey's End é um horror, cara.
Não, mas tem o episódio de Journey's End também.
É um horror?
Eu gosto dele, meu.
Tem aquele episódio também horrível, como é que é o nome daquele que a Troy tem uma sessão Chico Xavier?
Putz, tem o Phantoms. Tem Emergence, que é ruim pra burro.
TNG e Sétimo Ano tem o melhor episódio de todos, de Star Trek, de qualquer série, que é Sub Rosa.
Sub Rosa é complicado.
Os gemidos da Dra. Crusher.
Tem Genesis também, né? Que inclusive foi dirigido pela Gates McFadden, a Dra. Crusher, e ela se desculpou por ter feito aquele episódio.
Ô Carlão, e o que, que tu acha sobre tudo isso de desgaste marca, desgaste criativo da era Berman? Se a gente corre esse risco na era Kurtzman? Dá o teu pitaco aí, meu.
Eu acho, falando do passado de Jornada.
Rosa também.
Acho, falando do passado de jornada, eu acho assim, né, como tinham comentado, a gente ficou entre a série clássica e a nova geração, um hiato enorme e alimentando a vontade das pessoas de assistirem jornada. Quando fizeram a nova geração era igual, mas ela era bem diferente da série clássica. Ela tinha luz própria, ela tinha personagens diferentes, ela tinha com seus erros e acertos, primeiro e segundo ano são discutíveis no mínimo, mas ela tentou ser diferente da série clássica e como a gente já sabe, muito mais parecida talvez com o que o próprio Roddenberry quisesse fazer na série clássica inicialmente e por N motivos ele teve que fazer as correções de rumo. Quando veio Deep Space Nine, Deep Space Nine também foi numa outra direção. Space Nine ainda jornada, mas Deep Space Nine ela era diferente de TNG, era diferente de TOS. Quando veio Voyager, eu acho que começou o problema. Porque Voyager nada mais é que um remake da TNG, né? Voyager é você pegar, você tem todo aquele cenário parecer, tá no quadrante, não sei o quê, mas a ideia que parece que as pessoas tiveram, gente, o que era legal na TOS? Toda semana eles encontram alienígenas diferentes. Mas a gente tem uma federação tal, tem naves legais, vamos pegar um pedacinho da série clássica, vamos pegar um pedacinho da nova geração e virou Voyager. Voyager é muito parecida com a nova geração. E aí eu acho que Voyager não é tão ruim assim. Ela só é, para quem viu 7 anos de nova geração, assistir era 7 anos de nova geração extended. E aí começa o cansaço.
Os piores.
Sim, cara, vamos voltar para a nova geração. Se a gente tirar o Picard e o Data, não sobra muita coisa, tá? Vamos ser sinceros. Mas beleza.
Por exemplo, o LaForge é melhor que a Bela na Torre.
Não.
O Worf é melhor que o Tuvok. E aí por aí vai.
É uma discussão válida, tá? Mas enfim, mas se a gente for personagem, vamos tirar da mediocridade. Personagens bons da nova geração é o Picard e o Data. O resto tem momentos. E eu gosto do Riker, tá? Eu gosto do Riker, mas tem momentos.
Riker tem The Best of the Both Worlds, que é o melhor momento dele.
Ah, tem momentos, né? Inclusive, o Riker, assim, todas as vezes que a Enterprise teve que ir pra combate, eles dão um jeito de colocar o Riker na cadeira de comando, que é pra salvar a pele de estadista do Picard. Não, a Enterprise vai pro pau. Não, tiramos o Picard e botamos o Riker lá, porque ele é o cara da solução pacífica. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer pra tentar concluir o raciocínio é o seguinte, Voyager era muito parecida com, na minha opinião, com a nova geração, tá? E aí, você veio de 7 anos de nova geração, 26 episódios por temporada, 7 anos de Space Nine, de 26 episódios por temporada, depois você vem com Enterprise, num formato que eles tentaram fazer diferente, mas ainda não sabiam bem o que fazer. Então, o primeiro e o segundo ano ainda era uma busca de formato ali ainda. Então, eu acho que Voyager, não é porque Voyager é ruim, mas por ser muito... Voyager, pra mim, é mais do mesmo da nova geração. Você ter essa quantidade toda de episódios, de 26 episódios por temporada, um monte de temporada. E, como o Fernando falou, imagina as pessoas trabalhavam com isso, a produção e tal, todo mundo com cansaço, não da marca, mas do... Se você gosta de feijoada, mas se você come feijoada todo dia, uma hora você vai querer comer outra coisa. Qual que é o legal da comida que você gosta? Você comer de vez em quando, tá? Então, hoje, eu acho que a gente tem um cenário um pouco diferente. A gente tem séries que são claramente feitas para consumidores diferentes. Lower Decks é para um público, Picard é para outro. O Discovery é para outro, Strange Worlds vai ser para outro. Strange Worlds talvez seja muito mais para gente que está muito mais conectado com a série clássica. Então, acho que essa série ela não é para mim que tenho 50 anos. É para o fã novo que está chegando agora. Essas séries elas são para as pessoas que estão chegando agora e procurando um outro modelo. E vai ter jornada.
Carlão, depende.
E vai ter jornada para todo mundo. E além do que, o formato que se faz televisão hoje, de temporadas mais curtas, eu acho que ele favorece que não seja tão cansativo assim. Então a gente já está indo para a terceira temporada de Discovery e a gente está com 30 e poucos episódios, tá? Então eu acredito que a gente tem espaço sim, eu acho que a gente consegue... A questão do streaming né, de você assistir isso em streaming, isso muda também essa dinâmica de assistir episódio e tal. Você pode assistir quando você quiser, a hora que você quiser, você não tem que ficar ali esperando. Eu lembro que quando estreou o canal USA aqui no Brasil, a gente assistia a jornada, era de 1 da tarde até as 6, era direto, era série clássica, nova geração, Deep Space Nine e Voyager Enterprise passavam no USA. É cansativo.
A gente então, tem Carlão para gravar tudo isso.
Gravava, nossa, tinha toneladas de VHS em casa, e deixava, a gente via e gravava para ver de novo, né?
O quê?
VHS. Você, depois procurar um Google aí, por favor. Então eu acho isso, eu acho que a gente tinha um cansaço sim por conta disso. Eu acho que hoje a gente tem uma outra dinâmica, uma outra maneira de fazer séries, e tanto diversificando para públicos diferentes e com uma dinâmica de episódios menores e temporadas menores, que acho que fazem com que esse produto consiga viver e conviver as suas várias edições aí mais tempo.
Petris, quer complementar o que o Carlão falou?
Não, o Carlão falou tudo, hein? Não tenho nada que acrescentar.
Então, caminhando mais já para mais pro finalzinho lá desse maravilhoso podcast, eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta. Star Trek Nemesis encerra de forma digna a Era Berman? Petris?
Olha, cara, dentro do possível, sim, né? O filme, afinal de contas, o filme acabou como todo mundo queria, né? O Berman concordou com o roteiro, o Brent Spiner concordou com a morte do Data, o Picard concordou com tudo. Então não foi feito nada à revelia. Se eles achavam que tinha que terminar assim e terminou, sendo que a Era Berman, na verdade, terminaria com o final de Enterprise, né? Mas eu acho que o que a gente tem que analisar aqui é que Nemesis, embora seja a jornada final de uma geração, na verdade, não é bem assim, né? Se o filme fizesse sucesso, Jornada da Nova Geração, eu digo, ia voltar pro cinema de alguma maneira. Talvez o Data até revivesse, talvez fosse uma aventura só com o Picard, com o Riker, na Titan, sei lá, mas de alguma maneira iria voltar. Então não foi feito para fechar, para valer. Se bem que acho que na cabeça dos caras eles estavam torcendo para que fosse o último filme mesmo. O Patrick já estava com o pé em X-Men, não era, já fazia alguns anos, né? Também estava cansado de interpretar o Capitão Picard há tanto tempo, ele queria seguir, tanto que ele fez uns filmes diferentes também, não só franquias como X-Men. Todos eles queriam seguir a carreira aproveitando a fama que já tinham, mas atuando em outras áreas, né? Tendo mais criatividade, sei lá. Cansa, né, cara? Você fica 15 anos fazendo o mesmo personagem.
Isso,
mais...
é tipo filme.
Eu acho que o cansaço geral refletiu não foi feito como uma despedida, embora aquela frase diga que sim. Mas como não se pagou, teve um prejuízo do caramba, foi a despedida. E ainda tinha Enterprise passando, né? Aí sim, o Berman terminou a Era Berman do jeito que ele quis, com o Desire de Voyages, o péssimo episódio final de Enterprise.
Eu desculpa o termo, mas é o único termo que acho que eu consigo descrever o sentimento. Parecia que ninguém tinha tesão pra terminar, fazer Nemesis, não sei se vocês têm essa impressão. Carlão?
Não tenho não, porque assim, eu acho que uma experiência muito legal catar esse DVD que o Fernando falou, que é esse que eu tenho aqui, com os extras. Cara, se você olhar os extras e assistir as entrevistas, todos eles, os caras acham que fizeram um filmaço. A entrevista, não, porque fizemos um filme assim, tal, papapá, isso aqui. Então, assim, não acho. Não, eu acho que eles poderiam até...
Ninguém entra pro filme querendo fazer um filme ruim, né?
Não, ninguém entra, mas assim, mas você tem autocrítica, como você acabou de falar. A Gates McFadden pediu desculpas pelo filme que ela... Os caras não... Pode ser que hoje eles façam essa autocrítica, né? Mas o próprio Shatner, quando vai falar sobre o Star Trek V, ele admite, mas ele bota a culpa em outras coisas, mas ele admite que o filme... Ele admite que a culpa é dele, mas admite...
Culpa do estúdio, né? Os cortes, etc.
Isso, e orçamento, e cortes, não sei o que. Mas ele é assim. E os caras ali, eles acham que fizeram um filmaço. Eu acho que... não sei, eu acho que o...
Eles têm que vender o filme, né, Carlão? Vai falar, puta, ficou uma bosta, não vai nem ver não, viu, cara?
É, exatamente.
Mas você percebe, eu acho que... Mas concordo com você. O cara não vai falar, olha, não vai ver não que saiu uma merda, tal, não sei o quê. Mas, sei lá, eu acho que... Mas eu acho que já tava todo mundo meio que assim, né? Ah, já botamos dinheiro aqui no bolso. Já
até os fãs, né, cara? Você vê, tanto que você vê que a bilheteria de Nemesis foi, foi patética, né? Até foi. Os fãs já pensaram, ah, esperar sair em VHS, vai...
Oh, oh, e acho que a gente precisa abordar esse ponto finalizando, prometo, com a nossa agenda que a gente está finalizando.
É o podcast mais comprido do mundo.
Eu pareço aquele pastor que fica dando a palestra e vai finalizar, mas nunca finaliza. Mas é um ponto que a gente precisa abordar, que é, como é que, é porque a gente precisa abordar, porque a última vez que a gente ia falar de TND cinema nesse podcast, a nova geração foi um fracasso do ponto de vista criativo no cinema, aí que tira... First Contact, eu gosto de Generation, né? Precisava ter existido a nova geração do cinema? Vou começar com o Carlão agora.
Ah, cara, eu tenho um carinho muito grande com o Jornada, então tudo que o Jornada fez eu acho que precisava, porque tá no meu coração, entendeu? Eu não consigo, o que que eu não gosto de cheiraria? Nada, mesmo os ruins. Até porque se tem uma coisa que a gente pode tirar de Jornada, e tem várias coisas que a gente pode tirar de Jornada, Tapestry ensinou isso pra gente, que se é que precisava ensinar, você é feito das suas coisas boas e das suas coisas ruins. Uhum. Então acho que a tapeçaria de Jornada nas Estrelas, ela é feita tanto de A Ira de Space Seed, de All Good Things, Nemesis, Threshold, isso tudo, a gente tá aqui anos falando, a gente tá falando de Cérebro de Spock, a gente tá falando de Threshold, tá falando de... Então assim, acho que a tapeçaria de Jornada, ela é composta disso. Então, eu não tiraria nada.
Ok, eu não tirar, mas tu acha que a nova geração do cinema foi um fracasso?
Ah, e aí, nesse, eu acho que ela teve seu papel. Eu acho que fracasso...
Ou uma decepção?
Eu não sei. Eu acho que, assim, eu refaria essa afirmação. Gente. A nova geração poderia ter dado mais do que deu. Ela poderia ter entregado mais do que ela entregou, tá? É, tirando o Nemesis, que é sempre um tema atual e vale a pena... Eu acho que
vale a pena.
Agora, fracasso, não, eu acho que, assim, se você vai criticar, se você vai falar, você tem que falar, você tem que tentar tirar o coração do lado e aí você fazer as críticas que você tem que fazer. Mas... Generators é um filme que eu gosto, não, mas tem bons momentos, né? Então acho que toda aquela parte ali da Enterprise B tem boas coisas ali. First Contact é um filme que completa muito bem o Best of Both Worlds e tem consequências
para os personagens.
É. O Insurrection é um filme meio assim, mas é um filme divertido, dá pra você ver no final de semana ali, pegar, não é um filme complicado. E Nemesis, a gente tá aqui, pelo menos batendo esse papo, trocando ideia, acho que a gente falando um pouco sobre. Eu acho que a minha maior tristeza com o Nemesis é o que eu falei pra você, assim, eu acho que todos os filmes da nova geração e todos os outros filmes, você consegue em algum momento conectar eles com Jornada, o Nemesis não. O Nemesis, eu acho que ele não faz falta pra Jornada, né? Mas eu não... Mas dizer que a nova geração no cinema foi um fracasso, eu acho que é um exagero, mas eu acho que ela poderia ter dado mais do que entregou.
Eu acho que a nova geração do cinema, aí a gente tira First Contact, é uma saga decepcionante, e eu acho que ele tem um problema muito de alma na nova geração do cinema. Os filmes não têm alma. Eu acho que Generations e Primeiro Contato tem alguma coisa, mas Insurrection... E Nemesis não tem nada de alma. Uma alma que a Eredica tem, uma alma que a Procura de Spock tem, uma alma que o Star Trek 4 tem, uma alma que até a Fronteira Final, que é um filme ruim, mas tem alma, se sente emocionado em alguns momentos. E talvez o Insurrection e Nemesis, a única cena que eu vejo que tem alma é aquela do LaForge pela única vez dentro do Porto Sol, sempre que me emociona, sempre que choro com essa cena. O que tu acha disso, Pinterest, desses filmes? Foi um fracasso, foi uma decepção?
Olha, cara, o caminho natural para a Jornada do Cinema era ir para a nova geração. O filme 6 já encerra a série clássica. E eles... quando a nova geração terminou, em 94, já estava tudo certo que ela ia migrar para a tela do cinema. Então foi algo natural, cara. Não tem assim... O que não tinha muito o que pensar, né?
Não sei, mas isso poderia ser melhor. Poderia ter feito de jeito melhor.
Ah, tudo poderia ser melhor. Se você for parar pra pensar, tudo poderia ser mais bem feito. Mas foi o que teve pra época, cara. E vamos combinar também que não é toda série de TV que gera 4 longas-metragens pro cinema com relativo sucesso, né? Não vou dizer que foi aquele sucesso, porque bom, não tá indo no top 50 das bilheterias aí. Mas foi um relativo sucesso. Uma série de TV gerou 4 filmes pra cinema e como o Carlão falou, esses filmes aconteceram já, não tem muito o que a gente comentar, porque eles são a base de muita coisa de jornada que veio depois, né? Não teria, por exemplo, a Kelvin Timeline, não teria a Terceira Era Televisiva. Então é difícil a gente analisar qual o valor deles, a não ser que o valor total para a história de jornada. E particularmente sobre os filmes, Generations, cara, foi um filme que eu esperei muito, mas eu fiquei muito ansioso pro Generations. Que foi a época que eu tava começando a conseguir ver a nova geração, além do primeiro ano, né? Primeiro ano, como vocês que leu o Trek Brasil sabe, estreou aqui no Brasil na televisão só em 91, na Rede Manchete, que nem existe mais. Virou a Rede TV. E o primeiro ano da nova geração foi repetido de maneira infinita, cara. Até 97, quando surgiu.
Eu vou aproveitar que eu tô contigo. Por que que o primeiro ano de TMD foi repetido eternamente? Como? Existe algum motivo?
Ah, as emissoras não compravam os próximos anos, era isso que acontecia. Passou na Manchete, primeiro tinha saído em VHS, né, nas locadoras, a partir de 88. Até que chegou rápido no Brasil. A série estreou lá em setembro e em junho de 88 já tinha parte do primeiro ano das locadoras. Claro, Fernando.
Então, na verdade, isso que o Fernando falou era comum. Nessa época aí, até a década de pela 80 e 90, essas séries eram compradas para tapar buracos de programação. Tá? A TV brasileira não investia em série. Tá? E aí você tinha, vai ter um buraco de programação. Ia lá, comprava um primeiro ano do Homem de 6 milhões de dólares e repetia aquilo ad eterno. Aí eu comprava o primeiro ano de uma outra série e ficava repetindo aquilo. Então isso era o processo normal, não era só o processo de jornada nas séries. A gente começou a ver série direito quando começou a vir a TV a cabo. Aí você começou a assistir série na sequência e às vezes a série completa. Até então, enquanto reinava a TV aberta, era enlatado para fechar buraco de programação.
Carlos, você lembrou bem, porque a Manchete, quando comprou, ela trouxe a série clássica, né? O primeiro e segundo ano, dublou, né? Com a VTI, nova dublagem, e também trouxe no pacote, talvez tenha sido até imposição dos americanos, o primeiro ano da nova geração, e também dublou pela VTI. Só que a Manchete estava mal das pernas. Ela não conseguiu se manter como emissora e também não ia conseguir comprar novas temporadas e dublar, pagar a dublagem de novas temporadas. E aí, o primeiro ano, como você bem lembrou, virou tapa-buraco da Record. Foi para a Record depois, quando a Manchete largou lá para 94, acho que foi 1º de agosto, a gente tinha até levantado isso no Trek Brasil, 1º de agosto de 94. Foi para a Record e já era emissora dos bispos, né? E eles usavam também para tampar buraco na programação da tarde. E nenhuma emissora aberta se preocupou em trazer mais alguns anos. Até que, em 97, teve um movimento de fãs, que foi até liderado pela Frota Estelar na época, que era o grupo mais organizado de fãs, né?
Atual Nova Frota.
É, que hoje em dia é a Nova Frota, né? Eles conseguiram, em parceria com o USA também, que estava surgindo, né? Trouxeram o segundo e o terceiro ano. O segundo foi para o USA. E o próprio pessoal da Frota, da época, dizia que eles convenceram os diretores da Record a pular o segundo ano e exibir a partir do terceiro, no horário nobre da Record, no sábado à noite. Só que como que ia ficar na cabeça do pessoal, né? O Hiker de Barba, a Gaina, o que fizeram? Teve um programa apresentado pelo próprio Luiz Navarro e mais uma menina lá, apresentadora, que foi exibido num sábado anterior à estreia do terceiro ano da nova geração, contando o que aconteceu na série no segundo ano. Aí também aproveitou e falou um pouquinho de Deep Space Nine, falou de Voyager, deu um panorama geral de jornada.
Que bacana esse trabalho que a Record fez com o Star Trek, que eu não conhecia.
É aí, o terceiro ano estreou na Record em 97. Só que tem um porém também, né? Enquanto isso, o USA começou a passar o segundo ano. Tem um porém também. Teve, acho que, uma greve de dubladores e a Record passou os 2 ou 3 primeiros episódios do terceiro ano. Pra surpresa geral, cara, eles meteram 2 do segundo ano que já tava dublado, já que não tinha pronto o terceiro. aí voltou o terceiro. E foi quando chegou no final da temporada, e como todo mundo sabe, o último é o The Best of Both Worlds Parte 1. Então eu, pelo menos, falei para todos meus amigos não-trekkers, caras, assistam a Record, 20 horas, Star Trek, esse episódio...
The Best of Both Worlds, yeah, the best.
Esse episódio é fantástico, Parte 1, não sei o quê. Tudo bem. Consegui monopolizar a galera, né? Na época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? Por telefone, pra dizer o pessoal. Tô aqui, tô na sala com pipoca, tudo pra ver The Best of Both Worlds dublado. Não passou. Passou Evolution, o primeiro do terceiro ano. Eles não tinham The Best of Both Worlds dublado. Não dublaram, por conta que eles não tinham o quarto ano ainda. E repetiram o primeiro do terceiro ano. Cara, que frustração.
E aí passaram na semana seguinte?
Não, não passaram nunca mais.
Na TV aberta. Não tinha essa preocupação. Era tapa
TV buraco, aberta mesmo. Nunca mais viu Jornada Inédita. Foi tudo pra conhecer.
Eu não conheci essa história, e que trabalho legal que o Record fez com o Star Trek.
Não, inclusive eu não sei se tem no YouTube o Top TV do deles falando de Space Nine, do PH e da Patrícia
Vila Nova.
Esse tem no YouTube, esse troço do Luiz Navarro.
Não, mas esse programa era um programa antigo da época que falava sobre várias coisas do universo pop e era PH. O apresentador é Fabiola Villanova e eles fizeram um programa especial falando sobre Deep Space Nine quando estava para estrear Deep Space Nine. Não, na época ele ainda nem havia a previsão de da Record ter Deep Space Nine e tal. Blá, blá, blá.
Agora, o programa foi um panorama geral de jornada, né, Carlão? Foi a primeira vez que eu, até pra mim, a primeira vez que eu vi o Locutus, que eu vi Deep Space Nine.
Sim, foi muito legal, foi bem bacana. Esse é um programa que vale a pena ser visto, se alguém estiver ouvindo ali, cara, vale muito a pena, muito legal. Esse trabalho
vale mesmo.
Muito bacana.
Vale a pena,
viu? E agora, isso a gente tava falando aqui, né, e aí uma coisa que não tem a ver com Nemesis, tem a ver com essa questão do SA. E foi um momento, acho que um momento interessante, assim, que até o Trek Brasil proporcionou para mim e para o Luiz Castanheira, porque o SE ele fez esse trabalho, né, trouxe todas as séries e passou tudo. E aí isso foi um momento mágico para a gente assistiu todas as temporadas de jornada e tal. E quando acabou, eles foram exibir a última temporada e eles exibiram em paralelo Nova Geração, Voyager e Deep Space Nine, tudo acabou junto. E quando estava para acabar, o pessoal do SCA chamou, queriam bater um papo com a gente, né? E aí, como o escritório era no Rio de Janeiro, o Salvador chamou a gente, olha, os caras do SCA querem conversar com a gente, vamos lá. E fomos eu e o Luiz Castanheira num almoço com o pessoal da do canal SA, né? E a gente sem saber o que que era, né? E aí chegamos lá, tal, vamos almoçar, e os caras eu não me lembro o nome das pessoas, me deram, eu acho que eu tenho esses cartões guardados em casa até hoje. O canal SA, pra quem não sabe, depois virou Universal Channel, né? É o atual Universal Channel. E aí o que que os caras queriam? Os caras estavam preocupados, isso eu achei legal. Olha, a gente queria saber de vocês, a gente já viu que vocês, o trabalho de vocês em relação à divulgação de jornada, se faz esse trabalho e tal, tem uma boa relação com os fãs, e a gente vai parar, gente. Acabou, não tem mais o que fazer. A gente já passou tudo e o canal não pretende renovar, mas a gente está preocupado com a reação dos telespectadores, a gente queria ter uma ideia do que vocês acham. A gente achou super legal. Do cara vir perguntar, não pra mim, nem pro Luiz, mas pro Trek Brasil, o que a gente achava disso, né? E o Luiz, né, eu fiquei quieto, porque eu era o Lower Decks na época, o Luiz Castanheira, que falou, olha,
era
a gente, na verdade, eu acho que todo mundo vai entender, vocês fizeram um excelente trabalho, a gente nunca teve isso aqui no Brasil, e tá todo mundo, o que a gente pode fazer é agradecer e dizer que a missão tá cumprida, que vocês cumpriram a missão e a gente só tem a agradecer. E foi, pra mim, foi um momento bem legal de participar disso daí, né? E aí acho que é um momento que o Trek Brasil me proporcionou ali de alguma maneira, por, né, a gente perceber a relevância que jornada tem pra isso. Acho que foi bem legal. Uma historinha aí de...
Não, muito, muito legal. Essa é a graça do Conversa de Bora Panorâmico, de poder sair, às vezes, do assunto principal que a gente tá abordando, pra poder falar...
Vamos terminar, né?
Eu vou fazer só um ping-pong com vocês aqui pra assuntos que a gente não abordou, jogar um pro Penteriche e um pro Carlão. Penteriche, colar os três.
colar os três, né? Onde o Worf ficou todo cagado porque tropeçou no braço do Before. O Stuart Bard resolveu saturar a câmera para mostrar que era uma planta alienígena. E detalhe, né? Tinha alienígenas lá, né? Com carros iguaizinhos. Os carros, o arco. Acho que era o mesmo modelo, hein, cara? A frota tava fabricando e revendendo esse modelo por aí.
Todo mundo, a grana tava fraca, né?
Não, e os dublês nessa cena, vocês já repararam?
Não.
Cara, vem câmera lenta, cara. Nossa, tem uns malucos ali que nem lembram muito o Patrick e o Worf e o Data também. Vem câmera lenta, você vai ver dublês estilo série clássica. Quando você via nas lutas os dublezões ali sendo o William Shatner e tal, você vai ver também os dublês dos personagens assim de maneira muito nítida.
Carlão, morte do Data.
Ah, ruim, né? Eu acho que foi ruim. Ah, acho que era. Assim, tinha alguma coisa a se fazer porque o Brent Spiner tava envelhecendo, não dava mais para ele fazer o personagem. Mesmo que Jornada continuasse no cinema, teria que dar um outro jeito, né? E então teria que ter um jeito. E poderia se pensar de uma maneira melhor. Até porque, além de ser idiota, era uma coisa que não precisava, né? Do mesmo jeito que ele pulou lá para dentro, ele podia pular para fora e a Enterprise resgatava ele depois. Então, não precisava ele ter morrido ali para poder.
Será que é a morte do Kirk em Generations?
Kirk morreu salvando a Enterprise B. Ah, tá. Aquele negócio que aconteceu no Nexo é uma alucinação coletiva, eu me recuso a comentar aquilo. Então, assim, não, a morte do Kirk em Generations é sensacional, inclusive, como eu falei, transmitido ao vivo.
É aquilo.
Isso. Agora, a do Kirk eu nem comento. Aquilo aí do Kirk. Mas, assim, se a gente for pensar nesses termos da morte lá, eu acho que se a gente pensar na plataforma, aí eu acho até que a do Data, pelo menos ela teve um motivo. Ela tinha ela teve um efeito prático, porque a morte do Kirk ali em Generations, ali do jeito que foi, não mudou nada na história. E eu só acho que o filme como um todo, eu acho que ele não convergiu para que aquela cena fosse. Eu acho que o que acontece depois, ele é bonito, ele é significativo. Toda aquela cena de despedida, as pessoas reunidas, aquilo ali, acho que é bonito, aquilo ali tem um certo significado. Agora, a decisão do que se faz e como se faz, eu acho que não. Acho que ela é tão rasa quanto qualquer outra coisa, embora, como eu falei, em termos de outros filmes de jornada, de ação, talvez até funcionasse.
Peterish, Ping Pong, Enterprise E.
Antes da Enterprise E, eu preciso falar uma coisa super rápida. Nessa cena da morte do Data, cara, eles justificam que o Data vai pular ali pelo espaço porque não tem teletransporte, né? Os teletransportes foram desativados. Meu, era só os caras irem no iate do capitão, ou sei lá, ir num shuttle, mas tipo um runabout, e acionar o teletransporte dele, pô. Não precisava o Data se suicidar e numa missão sem volta. Isso, sempre que eu assisto o Nemesis, e olha que eu assisti hoje, eu penso nessa cena como mal escrita. Mas fazer o quê, né? Agora você perguntou o quê? Enterprise E. Mas você quer saber o quê da Enterprise E?
Ah, tu que é especialista em nave. Enterprise E é a nave mais feia da história da Frota
Estelar. Não, Enterprise E não é uma nave feia. Enterprise
eu,
e
acho,
foi...
eu acho que eles ficam apertados ali na ponte, da agonia.
Não, é que a nave é... Você diz o design interno da ponte ou você acha ela pequena pelo tamanho da nave?
Eu acho que parece uma nave alien.
Cara, a Enterprise E tinha que ser uma nave mais esguia do que...
Oi? A D é muito mais bonita.
O problema é que a D, segundo disseram na época, eu também não gostei da destruição da D no Generation. Não,
a destruição da Enterprise D, eu adoro a destruição da Enterprise D na POM, a lance deles caindo na atmosfera, eu acho legal, mas eu acho a Enterprise D infinitamente mais bonita que
a E. Então, a Enterprise D é uma nave icônica, e se você for colocar na ponta do lápis, ela só trabalhou pela Frota Estelar durante 8 anos, né, cara? E o que aconteceu foi o seguinte: ela não fotografava bem pro cinema.
Ah, o outro comentou aqui,
né? Então, os caras resolveram destruir a nave, que também ia sair bonita nos trailers, né? Que tem a cena da explosão nos trailers. Aliás, quando eu vi o trailer de Generations, eu me recusava a acreditar que a Enterprise tava sendo destruída, que era uma coisa que, sei lá, estavam tentando enganar o espectador, mas não, ela foi destruída mesmo. E fizeram aí, né? Aí eu acho, cara, eu acho uma nave super bonita, eu acho uma nave esguia, uma nave elegante. É, inclusive trocaram o defletor principal dela, né? Se você for ver, nas artes promocionais do Primeiro Contato, o defletor é de uma maneira, no filme ele é de outra, aquele defletor amarelo, que os Borg estão implantando aquela antena, etc e tal. Mas eu gosto muito, eu tenho duas aqui em casa. Bom, acho que eu tenho duas de casa até, mas eu tenho duas Enterprise Z aqui.
Mas eu acho ela do mesmo modelo?
Acho ela bem legal. Oi?
É do mesmo modelo?
Não, eu tenho uma grande da AMT. A AMT era uma empresa que fazia as naves, kits de naves. Você tinha que comprar e montar a nave. É claro que eu não tenho nenhuma capacidade manual para montar a nave, então eu terceirizava, né? Procurava uns plastimodelistas aí, os caras montavam para mim, e até hoje eu tenho ela aqui, tem mais de 20 anos.
Essas duas eram motivo para internação.
Não, eu tenho na verdade três, viu, cara? Porque eu tenho essa da AMT, tenho da Eagle Moss tamanho grande e da Eagle Moss tamanho pequeno também.
É muito lindo. Ping Pong, Carlos Henrique Santos, a morte do X-Zon.
Como toda morte de vilão de filme de James Bond, né? É aquilo ali, acho que tá. Não tem muito significado, não, mas eu gosto. Assim, de novo, né? Eu acho que o Tom Hardy fez um trabalho ruim como o X-Zon, não. Eu acho, inclusive, ele é muito melhor que o Nero. Dá de pau, né? Tudo bem que ser melhor que o Nero não é vantagem pra ninguém. Mas que o Nero era muito ruim. Mas acho que o Tom Hardy faz o trabalho. O problema é isso. O X-Zon não se encaixa em nada. X-Zon, da onde saiu e tal, aquela coisa. Mas o trabalho dele como ator é bom. Mas o final, aquela, assim, médio, medíocre como todo filme. Mediano como todo filme. Nada significativo.
Ping Pong, então, encerrando o Ping Pong, que é o quadro que eu criei agora. Para mais rápido. Tá bom criar quadro na hora, né? Pra poder cumprir toda a pauta. O que cargas da água são os remanos, Penderite?
Cara, os remanos é o Nosferatu, né? Lembra daquele filme super antigo, né? Nosferatu. Os caras não podiam usar o Drácula por motivos contratuais, então inventaram o Nosferatu, né? Filme alemão. É basicamente isso. Quiseram colocar uns malucos ameaçador que criaram o X-Zon. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Depois eles foram aproveitados, já que tinha a maquiagem pronta, né? Foram aproveitados em um episódio de Enterprise, no quarto ano. Aquela trilogia envolvendo os Romulanos e os Andorianos, se não me engano. Nunca mais... Bom, também acabou a Era Berma, acabou ali, né? Mas nunca mais nessas séries modernas, na série do Picard, né? Que foi calcada em Romulanos, nós ouvimos falar de Remanos. Foi um elemento do roteiro, como Colar os Três, como Before, que foi enfiado ali e nunca mais... seria usado pra nada, porque não tem sentido, então, não se encaixa.
Tu me dá um gancho pra falar do que é um ponto que a gente abordou muito rapidamente, eu queria ouvir um pouquinho mais longamente, pra jogar o ping-pong. Pega a bola aí, Carlão. Before.
Ah, o o Android da Pai? cara, eu acho que assim, você tirar... É muita preguiça, né? Você criar um negócio que não existe... a maneira como ele foi encontrado, e aí o cara desmonta um pedaço para o jipinho poder ir andando de um lado para o outro, quando você podia descer ali na própria nave que você desceu, ir procurando e achando os pedaços, aí o tal Picard dando tiro nos caras, é meio um negócio muito... Tudo que envolve o Before, para dizer que tem uma coisa, eu acho que o Before, eu acho que assim... Tentando fazer um exercício muito grande Eu acho que ele permite bons momentos do Brent Spiner como Data, né? Da preocupação dele com o irmão, é um irmão, né? E esse lance com o irmão, eu acho que tem muito a ver com o arco do Data de procurar a humanidade, né? Então, quais são as duas coisas? Você poder se reproduzir, você ter uma afinidade familiar, a finitude, o final da sua vida, são essas coisas. Então, eu acho que em alguns momentos ali, a hora que o Data vai desativar o Before, ele faz isso com... Você vê que ele tem que fazer, ele faz com certo carinho, com certo cuidado... ele tem um carinho com ele ali. Então eu acho que isso, apesar de toda a construção artificial do Before, né? Com o uso da expressão que eu acho que deu pra, né? A construção
foi
artificial.
Muito sintética.
Construção
que artificial
do Android fictício.
É muito genial.
Só tem aqui, cara.
Né? Exato, né? Eu acho que esses momentos eles têm algum brilho. Eu acho que eles dão alguma possibilidade pro Brent Spiner, que quando dão algum material na medida correta, ele consegue trabalhar. Então acho que se fosse talvez para redimir o Before, seria pela oportunidade que ele dá do Brent Spiner de mostrar esses pequenos detalhes. Mas de uma maneira geral é mais um dessas coisas. É igual o Remano, é igual o Shinzon, é igual toda. O cara construir uma nave, uma raça que é relegada em Rômulo, construir uma super nave que ninguém sabe de onde aparece. E aparece depois, sabe? É muita coisa que soa. O que, que a gente precisa? Saca. Precisa saca. E o
é bem, isso aí vai... mesmo. Tiraram da cartola.
Eu vou jogar aí os últimos ping-pongs pra cada um.
Rapidinho. Meu Deus, Murilo, eu fico no banheiro, cara. Acaba logo com isso aí, velho.
Rapidinho. Abri os últimos ping-pongs. A cena, aquela que a Enterprise tá voltando pro espaço da Federação e aí são atacados pelos remanos, pelos romulanos, e aí aquele troço entra na ponte. O que tu acha?
É pra mim essa?
É, pra ti.
E eu acho do quê? Do efeito especial, da trilha sonora. Aliás, a gente não falou da trilha sonora. Eu vou mudar o ping-pong pra falar da trilha sonora.
Fala a trilha sonora e eu respondo essa depois, então.
Ixi, trilha sonora.
Cara, a trilha sonora de Nemesis é uma das coisas que se salvam no filme. Porém, ela não tem acordes inéditos, como a gente sabe, né? O Jerry Goldsmith fez sua última participação pra Jornada nas Estrelas, o Jerry que criou o tema dos filmes a partir do primeiro filme, que virou o tema da nova geração, adaptado pelo Dennis McCarthy. Depois ele voltou em Star Trek V com uma trilha linda.
Opa!
Foi retomado em Primeiro Contato, uma bela trilha também. Acho que uma das melhores de jornada que ele já fez, junto com o 5 e o primeiro. Insurrection, acho mais ou menos. E a trilha de Nemesis eu acho legal, cara. Eu, inclusive, fiquei bem ansioso. Aliás, eu ficava ansioso com tudo na época. Fiquei bem ansioso pra pegar o CD, Murilo. Isso você não sabe o que é.
Eu sou colecionador de vinil.
Ah, bom. Mas vinil, não é CD.
Eu peguei CD.
Tinha uma loja em São Paulo chamada Always Discos, que era o ponto de encontro dos fãs de cinema e trilhas sonoras, né? E eles importavam os CDs. Os CDs não eram lançados aqui por uma gravadora nacional, é claro, né? Os caras traziam lá de fora. E era, velho, 2003, acho que eu paguei R$30, que seria um pouco caro até, mas eu paguei uns R$30.
R$30 é uns 60 hoje.
Acho que 100, viu, Murilo? E aí eu fiquei empolgado, né? Eu sempre gostei de trilha sonora de cinema, né? Eu coleciono, eu tenho uma coleção aqui de CDs e tal. Hoje em dia não é mais CD, né? Não vou dizer como é que eu consigo as músicas. Mas então eu tava super empolgado. E quando eu ouvi, eu gostei também. Só que a trilha é melhor que o filme, né? E ela é do Jerry Goldsmith, mas em conversas com o nosso amigo Salvador Nogueira, a gente acha que, na verdade, o Jerry já estava meio debilitado na época, e essa trilha foi feita meio por um comitê de músicos do estúdio dele. E talvez ele tenha dado um toque aqui, outro ali, mas a gente...
Ele morreu, tipo, 2 anos depois, né?
É, então, ele morreu... Ele tava velhinho já, né? Ele morreu pouco tempo depois. Mas se salva, eu gosto. Eu gosto dessa trilha. Não é a minha preferida do Jerry Goldsmith pra Jornada, que é Star Trek 1, que eu adoro.
Pra mim é 5.
Mas o 5 também é muito bom, mas eu fico com 1, que é o original ali, né? Só que se salva, né?
Pra mim, a melhor trilha é Star Trek 5 e o melhor tema é First Contact dele e a de Star Trek 2009 do Jack Tino. Último ping-pong, Carlão e Sucindão. É um assunto difícil, mas é preciso de 10 segundos, 30 segundos. A atuação de Patrick Stewart deixa a desejar nos filmes da nova geração?
Sim.
Desenvolva durante 30 segundos o assunto.
Ah, eu acho que ele tem... Assim, eu acho que ele tem uma boa atuação num filme ruim, que é o Generations. Acho que o trabalho dele como ator em Generations é bom, o material é ruim. Né?
Aquela cena é horrível dele chorando a morte do irmão e do sobrinho. Ele faz um choro muito ridículo.
Eu não posso pegar uma cena só. Eu acho que pegar todo o arco dele durante o filme, eu acho que é bom. Tá? Eu acho que ele é bom, tem... Essa cena ele estoura um pouco mesmo, mas paciência. Eu acho que aí a gente pegando... E eu acho que o trabalho dele como ator em First Contact, que ele também estoura também na cena com a mina, mas tá má. Eu acho que o trabalho dele é bom em First Contact. Acho que o trabalho dele é bom em Insurreição. E acho que nesse agora ele estava totalmente fora do elemento dele, né? E assim... Tentando fazer um papel de ator de ação, já um velhinho já, sem condição de fazer, e a coisa não funciona. Então, acho que pelo que a gente se viu, talvez em outros trabalhos do Patrick Stewart, e da própria atuação dele em vários episódios memoráveis, da nova geração, na TV, eu acho que o trabalho do cinema, que ele fez no cinema, embora não seja ruim, ele tem momentos que não, ele é irregular, né? Eu acho que na média, ele trabalhou muito melhor, ele foi um Picard muito melhor, ele atuou muito melhor na nova geração, nas séries, do que no cinema. Eu acho que no cinema ele talvez a gente tivesse uma expectativa maior. Não é que ele seja ruim, mas teve na média. Acho que daria uma nota 7 para ele aí.
Ok, eu queria muito agradecer ao nosso ouvinte que está aí há 2 horas e 40 nos ouvindo.
Não, o pessoal já dormiu, já foi embora, já xingou a gente.
Não, eu queria muito agradecer a presença de vocês, do outro foi embora, e queria agradecer especialmente a ti, Fernando, por ter nos aguentado durante 2 horas e 40. Foi uma honra inenarrável estar contigo aqui no Conversa para o Panorama. Essa experiência foi maravilhosa.
Valeu, Murilo. Cara, embora o podcast de fato tenha sido cumprido e...
Peraí, vocês têm que dar as impressões finais do filme ainda, né? Falei tchau.
Não, então, calma. E a gente tenha bebido aqui um pouco, que acabou também fazendo com que a gente fale um pouco mais mole, um pouco mais rápido, pronunciando palavras erradas. Foi um prazer, cara. Falar sobre Jornada nas Estrelas é sempre um prazer. Curti, mas não precisa me convidar de novo, não, tá?
Daí, aproveita as tuas impressões finais. Não, primeiro que tu vai ser convidado para mais. E segundo, impressões finais do episódio e dizendo aí que tu encaixa ele na tua lista aí de filmes de jornada.
Ainda sou eu?
Aproveita que é a última.
Pô, cara, eu já falei, né? Nemesis, de fato, não é um filme muito bom. Não é um... Tá bem longe do topo ali dos filmes de jornada. Mas tem todo aquele apreço, né? Que o fã de Star Trek, ainda mais a gente do Trek Brasilis, né, cara? Que a gente respira Star Trek. A gente escreve pro site, escreve a coleção do Trek Brasilis. Todos nós, né? Todos nós contribuímos. Tem os podcasts, tem os vídeos. Então a gente respira a jornada, a gente estuda a jornada faz parte da nossa vida. E eu não consigo ficar com sentimentos negativos, vai, em contar uma obra de jornada. Sentimentos negativos eu tenho contra o fandom, isso sim. Mas isso aí cabe para uma próxima participação.
Sobre e esse convidado.
Sobre lavagem de roupa suja. Sobre a posição de Nemesis. Cara, geralmente eu faço assim, viu, Murilo? Eu acho difícil comparar filmes da nova geração com filmes clássicos, com filmes...
Todos os filmes, ele tá onde?
Ah, todos os filmes, cara? Eu colocaria ele... Vamos colocar assim, então, vai. O que eu gosto mais, embora eu acho que o 6 é muito bom, acho que o 2 tem uma representatividade muito grande pra ficar em segundo lugar. Então, pra mim, o 2 é o melhor, depois vem o 6. Depois, ao contrário de você, eu adoro Star Trek, o filme, adoro. É um filme que eu amo. Eu coloco ele em terceiro por questões pessoais. Depois eu colocaria Star Trek 4, Star Trek 3, Primeiro Contato, Star Trek 5, acho que aí já matei, né, os da série clássica. Depois Generations, Nemesis, Insurrection e depois os da Kelvin.
Obrigado, Carlão, impressões finais e onde é que ele tá na tua lista?
A impressões finais é... Bom, eu vou repetir o Fernando, eu não consigo... ter sentimentos ruins a respeito de qualquer coisa que tenha um emblema de Jornada nas Estrelas na frente. Então, gosto. É o que eu gosto menos, tem seus problemas, mas de vez em quando está aqui na minha coleção, tanto que vocês viram, não é um podcast, mas se fosse um vídeo, vocês viriam que eu tenho os dois DVDs, eu tenho o duplo e tenho o DVD original. Então, tá na minha coleção e vai estar na minha coleção sempre de jornada. É o filme que eu menos assisto, tá? É o filme que eu menos assisto. Também não gostaria de colocar, de separar, de colocar tudo na mesma pegada, mas assim, se a gente falando de uma maneira geral, de uma lista geral, o Nemesis, ele é o meu último filme, sim. Mas, da mesma maneira, quando as pessoas me perguntam, qual que é a minha série, a série que eu menos gosto? A que eu menos gosto é Voyager. Eu vi duas vezes em todas as temporadas e vou ver de novo, certamente. E Nemesis é a mesma coisa, mas infelizmente Nemesis pra mim é o filme que tá no final ali da minha lista. E significa que é o que eu vejo menos, é o que eu menos revisito. Não tenho muita vontade de revê-lo, não.
Muito obrigado, pessoal, por esse papo, foi fantástico. O outro que esteve, eu queria agradecer na pessoa do Fernando Penterich, Trek Brasilis, por me fazer um fã de Star Trek. Eu gostava de Star Trek, depois do TV eu virei um fã de Star Trek. Eu queria agradecer ao TB na pessoa do Tenteriche e agradecer a vocês por esse papo e agradecer a nossa ilustre e diferenciada audiência. Obrigado, pessoal. Tchau. Vocês estão aí?
Opa. Sim.
Então, obrigado, Fernando. Obrigado, Carlão.
Segundos agora de tensão, parando a gravação aqui.
Tchau, gurizada.
Tchau, Murilo. Preciso ir no banheiro, cara.
Fernando, grande abraço, prazer falar com você, meu amigo.
Carlão, já passa a pandemia, a gente vai tomar uma cerveja junto a um
café. Vamos sim, tá aqui do lado.
Opa, e você também, Murilo, na StarCon, a gente vai tomar um negócio junto.
Mas eu não posso beber.
Não, você toma uma Coca.
Não gosto de Coca.
Então você toma...